Muito boas tardes. Muito boas tardes. Dando continuidade à nossa reunião, com a audição do Sr. Ministro do Planeamento e do Sr. Secretário de Estado do Planeamento, que aproveito para cumprimentar, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. Uma breve explicação sobre as regras de funcionamento desta Comissão em audição a membros do Governo. Haverá uma intervenção inicial do Sr. Ministro com um período de 15 minutos. Segue-se uma primeira ronda em que os deputados têm 5 minutos para colocar questões com resposta interpelada por parte do Sr. Ministro. 5 minutos para cada grupo parlamentar e 5 minutos para resposta também. Haverá uma segunda ronda em que os tempos são reduzidos a 3 minutos por cada grupo parlamentar e o Sr. Ministro responde em conjunto no somatório dos tempos. Posto isto, e sem mais delongas, dava a palavra ao Sr. Ministro para uma intervenção inicial de 15 minutos. Muito obrigado. Sr. Ministro, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Também gostaria de saudar todos os presentes e todos os deputados que participam nesta comissão. É a primeira audição minha nesta comissão de acompanhamento do processo de recuperação económica e social, após a extensão do seu âmbito ao programa de recuperação e resiliência. É certo que o PRR tem vindo a suscitar uma enorme atenção e mobilização de diversas instituições e entidades e dos portugueses em geral, mas também não é menos verdade que compete um papel muito especial à Assembleia da República enquanto representante do povo português, não fazer também igualmente este escrutínio sobre a aplicação deste instrumento que, de facto, é, sem dúvida, um instrumento crítico, um instrumento fundamental de apoio à recuperação económica, recuperação social do nosso país na saída da crise. Saímos, ou estamos a sair, mais propriamente, bem desta crise. Nesta crise sanitária, bem como estamos a sair também bem e de forma ajustada da crise económica por ela provocada. Ela, crise sanitária. O êxito total e altamente positivo do processo de vacinação fala por si. Já sei que ainda hoje tiveram aqui a oportunidade de questionar e de ter a oportunidade de falar com um dos seus responsáveis, pelo vice-almirante Gouveia Melo, e, portanto, enfim, nem eu seria a pessoa, nem um membro do governo competente para falar sobre essa matéria. Mas também, portanto, temos na dimensão económica resultados que falam por si ou que nos evita termos aquela discussão tradicional sobre se os meios, sobre se as políticas foram as mais apropriadas para nós termos enfrentado a crise económica que foi e que decorreu da crise sanitária. Ou seja, os resultados, acho eu, que falam mais alto e pelo menos os resultados que já se conhecem e que são conhecidos. De facto, o desemprego neste momento já desceu para valores mais baixos do que os verificados antes da pandemia. Eles já se encontram em valores de 6,5%, ou seja, em valores inferiores aos verificados em 2019. E os níveis de atividade, quer os níveis de produto ou até mesmo das exportações, já se colocam muito próximos, mas mesmo bastante próximos, dos verificados na ponta final de 2019. Tudo em curvas de recuperação muito alinhadas, muito perto, muito convergentes com as verificadas a nível da União Europeia. Portanto, será assim legítimo inferir se os resultados são bons, são positivos, então que as políticas públicas de apoio à economia, de apoio às empresas, de apoio às instituições que suportam a economia, nomeadamente as de natureza social e as entidades do terceiro setor, que todo este conjunto de políticas foram apropriadas para que a nossa economia tivesse preservado o tecido social, tivesse preservado e mantido e sido capaz de manter, se quiserem, para dar uma expressão, congelada capacidades produtivas, que agora foram suficientes para rapidamente começarem a absorver o ressurgimento da procura e então, paulatinamente, conduzir-nos a estes níveis de emprego, a este nível de atividade. Bom, debrucemos agora mais sobre a questão do Plano de Recuperação e Resiliência. Importa fazer um rápido ponto de situação, em primeiro lugar, para saber onde é que nos encontramos. Pode parecer uma questão quase que esotérica, mas que não é tanto assim, porque parece que há gente, parece que há pessoas, parece que há responsáveis que não perceberam ainda muito bem em que fase é que estamos na aplicação, no processo de implementação do Programa de Recuperação e Resiliência. Apenas para recordar, em meados de julho, a União Europeia aprovou o PRR português. Em finais desse mês, tive a honra de, em conjunto com o Ministro das Finanças, assinar os contratos de financiamento com a Comissão Europeia e de receber, passado uma ou duas semanas, o primeiro adiantamento. Falta, neste momento, apenas celebrar um acordo denominado de acordo operacional, que não é mais de que um acordo que detalha, precisa, todo o processo de verificação dos indicadores, e, portanto, todo o processo procedimental para a fase seguinte do modo de comprovação dos indicadores para a obtenção dos desembolsos ulteriores. Mas o essencial para permitir o arranque do programa está consolidado e plasmado nos acordos já celebrados. Por isso mesmo é que, assim que tivemos estes acordos celebrados, fizemos aquilo que nos cumpria fazer, que é deitar mãos à obra e começar na implementação do programa. E, nesta matéria, queremos aqui referir o seguinte. Sentimos, muitas vezes, que, porventura, haja quem queira voltar a discutir o conteúdo, a programação e, por vezes, até a própria estratégia do Programa de Recuperação e Resiliência português. Bom, o que queremos clarificar é que esta fase e que estes aspectos já estiveram em causa, até em processos de discussão pública, aliás, bastante participados em seu tempo, e que, neste momento, esta fase está ultrapassada. Os acordos feitos com a Comissão Europeia, assinados e celebrados, já têm tudo o que há em matéria de definição de medidas, de programas, de calendários, de distribuição de financiamentos, de entidades responsáveis já identificados e definidos, e como tal, aquilo que há agora a fazer é, de facto, passar para a sua execução. E é isso mesmo que nós temos feito, de acordo, aliás, com, perdão uma expressão, com o caderno de encargos que já se encontra definido. Portanto, não há aqui nenhuma alteração, ou não há aqui nenhuma criatividade menos transparente, ou, se quiserem, mais opaca, em matéria de, por exemplo, como muitas vezes se tem questionado, de, por exemplo, quais são os critérios que têm levado com que os beneficiários que desses contratos que temos vindo a fazer tenham sido estes e não tenham sido outros. Bom, são estes com quem temos assinado os contratos, porque são estes aqueles que estão identificados e que foram definidos como os beneficiários daquelas medidas do PRR e que, como tal, foram negociados com a Comissão Europeia e que constam por escrito identificados do Plano de Recuperação e Resiliência. Em alguns casos, esses beneficiários não são beneficiários últimos nem diretos das medidas do PRR. São apenas beneficiários intermediários, são beneficiários executores de políticas públicas que agora vão, eles próprios, desencadear os mecanismos de seleção dos beneficiários finais através de métodos transparentes, através de concursos que irão definir, esses sim, os critérios. Critérios esses que, nos seus princípios, estão definidos no programa e, de acordo com esses princípios e de acordo com esses critérios que estão definidos nos programas, serão publicados, aliás, estão já a sair, concursos que determinarão a seleção desses beneficiários finais. Portanto, é isso que nós estamos a fazer. E foi essa atividade que em 2 meses e meio, portanto, desde o final de julho até agora, já contratamos, já fizemos contratação de 57% dos valores do PRR. É o primeiro passo. Desses 57%, há 30% do financiamento que foi feito com os chamados beneficiários diretos. São executores de investimentos diretos. Eu dou um exemplo. É, por exemplo, o caso do complexo hídrico do Crato. É desse complexo hídrico do Crato, há um beneficiário que é a comunidade intermunicipal do Alto Alentejo, que é o promotor e que vai investir e vai ser a entidade responsável pela execução da obra. Isso está escrito, está claramente definido no próprio PRR. Portanto, nós aquilo que fizemos foi já fazer o contrato com essa comunidade intermunicipal, que a partir de agora já sabe com aquilo que conta, já sabe com o financiamento que tem, também já sabe, em contrapartida, quais são as obrigações que tem para connosco, nomeadamente em matéria de cumprimento, por exemplo, dos procedimentos de natureza ambiental, por exemplo, de cumprimento de outras regras. Tudo está contratado, tudo está claro e, a partir de agora, aquilo que há a fazer é mãos à obra. Portanto, aqui está um exemplo. Temos outros também onde os beneficiários são diretos. Há outros contratos que nós fazemos que têm a ver com os tais beneficiários intermediários. Nós já fizemos, por exemplo, um contrato com o IRU. Para quê? Para quê? Para o IRU abrir os concursos para que os municípios possam apresentar as estratégias locais de habitação para depois, então, ser atribuído o financiamento aos municípios. Isso também está, digamos tanto, contratado pelo IRU. São dois tipos de beneficiários. Os chamados beneficiários diretos, como a comunidade intermunicipal, que tem o seu projeto, vai executar diretamente, esses são 30% dos 9 mil milhões de euros que nós contratamos, ou seja, 3 mil milhões de euros é de obra direta que já está no terreno, pode-se dizer, e os outros 6 mil milhões de euros, grosso modo, são contratações com entidades beneficiárias que estão agora a desenvolver no terreno os concursos para selecionar os beneficiários finais, que são empresas, que são municípios, que são famílias, como por exemplo na eficiência energética, que podem ser até famílias com muito pequenos e microprojetos, como aqueles que estão neste momento a suceder. Era este o ponto de situação, era esta a explicação que eu queria dar. Finalmente, não queria deixar passar a oportunidade para relembrar o seguinte. O PRR não é só e apenas um programa de investimentos. O PRR é também um programa onde constam reformas que obrigatoriamente vão ter de ser realizadas no âmbito deste programa. São compromissos que Portugal também assumiu perante a Comissão Europeia dos realizar. Cito, a título de exemplo, duas reformas que têm sido mais objeto de debate público e ainda bem que estão a ser objeto de debate público. A primeira delas tem a ver com uma proposta que o Governo submeteu à discussão pública, que tem a ver com a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. É uma estratégia essencial e crítica para o desenvolvimento mais justo e solidário da nossa sociedade e que congrega e define uma estratégia bem focada naquilo que é o combate incessante à pobreza, esteja ela onde estiver. Nós temos de ir atrás da pobreza e persegui-la onde ela estiver. Se estiver nos jovens, se estiver nos idosos, se estiver nos trabalhadores ou onde ela esteja, nós temos de ter uma atuação direta e incisiva relativamente a essa matéria. Portanto, este é um exemplo. O segundo exemplo veio agora com base numa iniciativa legislativa da semana passada do Partido Socialista e que tem a ver com a redução das restrições de acesso às profissões altamente reguladas. Também é a segunda reforma que foi também incluída no âmbito do PRR. São reformas que estão no PRR e que também fazem parte, tal como os investimentos, e que também vão contar para efeitos da avaliação dos desembolsos futuros do quadro do PRR. Portanto, também queria deixar aqui esta mensagem. O PRR não são só investimentos, mas também são a realização destas reformas que vão complementar a estratégia deste plano e contribuir para a recuperação e resiliência do nosso país.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Concluída a intervenção inicial, passamos à primeira ronda e dou a palavra à Sra. Deputada Ofélia Ramos para colocar questões num período de 5 minutos, utilizando esses 5 minutos da forma como entender, ou por questão interpelada ou por questão global, que o Sr. Ministro vai respondendo na medida da forma em que for utilizado o tempo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Como todos nós sabemos, a bazuca é uma oportunidade única para recuperar o país dos efeitos nefastos da crise pandémica, bem como uma oportunidade única para prepararmos um futuro melhor para o nosso país. E essa importância é, aliás, reconhecida pelo Governo, que ao longo das 453 páginas do relatório que acompanha a proposta do Orçamento de Estado faz 300 referências ao Plano de Recuperação e Resiliência. A pergunta que eu lhe faço desde logo é, Sr. Ministro, se acha cordial que um plano destes, com a importância que este plano tem para o país, para os portugueses, tenha sido elaborado apenas pelo Governo, sem qualquer espaço de apreciação pública, sem qualquer debate público, sem qualquer debate parlamentar. E isto significa que o país vai ficar refém de um plano de investimentos engendrado pelo Governo e, por isso, da sua total responsabilidade, cujas opções são claramente duvidosas, não só porque se trata de um plano que apenas se destina a apoiar o Governo ou investimento público, deixando para trás o investimento privado e também o incentivo às empresas, porque apenas cerca de um terço desse plano é afeto a apoio às empresas. Ao secundarizar as empresas, este plano não aposta na criação de emprego de qualidade, não aposta na competitividade e no crescimento da economia do nosso país. E como é que podemos executar, pergunto também, Sr. Ministro, como é que podemos executar o PRR até 2026 se as agências públicas que têm a responsabilidade de avaliar, acompanhar as candidaturas, os projetos de investimento que são apresentados pelos empresários, não têm capacidade para dar uma resposta em tempo útil, na medida em que, em tempo útil e com o rigor e a exigência que é necessária, porque essas agências não dispõem de recursos financeiros e humanos para o fazer. Alguns projetos demoram cerca de 18 meses para serem apreciados e muitas vezes 9 a 12 meses. Não somos nós que o dizemos, são os empresários que o dizem, é a CIP que o diz. Os maiores atrasos registam-se nos projetos referentes à incentivação e desenvolvimento tecnológico no Portugal 2020, porque estes obrigam à contratação de serviços externos para avaliarem, serviços de peritos, para avaliarem os projetos que são mais sofisticados. A nova presidente da ANI, a Joana Mendonça, na entrevista que deu ao Expresso em agosto, disse, e passo a citar, que fizemos um levantamento, os nossos prazos estão todos fora daquilo que é a meta legalmente fixada, exigida. Só para a análise das candidaturas demoramos entre 120 e 200 dias úteis, dependendo da complexidade dos projetos. Há aqui uma roda que não anda e não anda e não conseguimos andar com um carro que tem um pneu furado. O antigo administrador da ANI, Paulo Seico, ainda também já alertou para esta situação e passo a citar, quando vi que a gestão do PRR seria entregue aos mesmos organismos do Portugal 2020, deitei as mãos à cabeça, então temos 10 mil milhões deste quadro comunitário por executar, mais os milhões do próximo, mais o PRR, e é com esta gente que se vai fazer isto tudo. Não basta dizer que vêm milhões para as empresas se o Governo não dotar rapidamente estes organismos de recursos humanos e financeiros necessários, será um desastre para as empresas. Mesmo a estrutura de missão Recuperar Portugal, que tem a responsabilidade da gestão e acompanhamento destes projetos e do PRR, ainda não tem sequer os 60 funcionários que são necessários para que esta estrutura funcione regularmente. Mas os atrasos não ficam só apenas na aprovação dos projetos e das candidaturas, também estes atrasos registam-se também relativamente aos pedidos de pagamento e, portanto, a demora vai entre 6 meses, 12 meses e 18 meses. E para a CIP diz que é inexplicável o tempo que os organismos públicos demoram a avaliar cada pedido de pagamento, quase cerca de mais de 6 meses, 12 meses e chega a levar até 18 meses. Pergunto, Sr. Ministro, como pode entender, a este propósito, pergunto-lhe o que é que está a ser feito, ou o que é que vai ser feito a este propósito, quanto tempo terão de esperar os investidores para saberem se podem ou não contar com os apoios comunitários e se acha que estão reunidas todas as condições para a boa execução do PRR de que depende o futuro do nosso país. E se estamos perante uma oportunidade única de acesso a fundos estruturais para recuperar e desenvolver o país, não podemos deixar de sublinhar que enfrentamos ao mesmo tempo um elevado risco desta oportunidade ser irremediavelmente perdida. Não só dado ao reduzido horizonte temporal para a execução deste plano, que é até 2026, mas também e em especial porque o Governo não está a garantir as condições para a regular execução deste plano. O Algarve, agora relativamente a outro assunto, o Algarve sofre uma crise económica e social sem precedentes, é a região do país mais afetada pela crise pandémica, a par da Madeira. O Algarve é apontado por isso mesmo como uma das regiões mais expostas à pandemia e cerca de 42% dos empregos encontram-se em risco. Isto porque, como se sabe, o Algarve depende essencialmente de um setor, o setor turístico e, portanto, do alojamento, restauração e todas as atividades conexas e devido a esta especialização da nossa economia e sendo o setor turístico o setor mais afetado pela crise pandémica e cuja retoma vai ser mais lenta, pergunto, Sr. Ministro, se no âmbito do plano de recuperação e resiliência, em especial na componente de recuperação, houve alguma ponderação na distribuição dos apoios por região, de forma a afetar mais apoios às zonas mais afetadas. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Obrigado, Sra. Deputada Ofélia Ramos. Bom, relativamente à questão da forma como o PRR foi desenhado. Eu não sei, enfim, julgo que a senhora deputada já exercia estas funções desde o início deste ano. Não tenho informação sobre essa matéria. Aquilo que lhe posso dizer, portanto, é o seguinte. O Plano de Recuperação e Resiliência, antes de ser apresentado a sua primeira versão, em setembro de 2020, foi sujeito a um processo de escutação pública, ainda antes de ser apresentado por meio draft a Bruxelas. Portanto, teve a oportunidade para contribuir, quer individualmente, quer institucionalmente, para, portanto, relativamente à primeira versão que sujeitamos, portanto, a Bruxelas. Na segunda vez, depois de termos estado a discutir esta versão draft com Bruxelas, encetamos um processo altamente participado da escutação pública, que, aliás, foi devidamente publicitado, que recebeu perto de 1.600 contributos de diversas entidades, das mais variadas origens, quer institucionais, quer individuais, quer de partidos políticos, quer de organizações sociais, empresariais. E eu, enfim, não sei o que é que lhe diga, e até porque todos esses contributos estão publicados e julgo que ainda continuam disponíveis nos sites, portanto, pode ir lá comprovar aquilo que eu estou a dizer. Portanto, não sabia.
Peço desculpa, haverá uma segunda ronda.
Portanto, se quiser, tanto estão lá todos os contributos, está lá um documento de análise daquilo que foram, portanto, naturalmente não um a um dos 1.600, mas uma análise global daquilo que foram os contributos. Agora, vir nesta altura, depois de se ter concluído o processo de negociação, que cabia naturalmente ao Governo assumir as suas responsabilidades, depois de haver o processo de conclusão dessas negociações, vir para aqui dizer, portanto, e a opinião é certamente legítima e de cada um e de cada um dos partidos políticos. Estão no seu pleno direito de dizer que este PRR não serve, que não contempla, sob o seu ponto de vista, os objetivos, as necessidades. Isso inteiramente de acordo, naturalmente, quem sou eu ou quem somos nós para discordar da discordância. Portanto, enfim, era o que mais faltaria. Agora, aquilo que não se pode dizer é que não houve oportunidade para manifestar essas posições. Houve e houve em tempo oportuno. Aliás, nunca houve um processo tão participado como este. Nunca houve. Portanto, esta matéria, que fique claro, aliás, tal como é reconhecido pelas próprias instâncias comunitárias, que fizeram menção disso mesmo no seu próprio parecer e na sua própria avaliação. Relativamente à questão dos meios disponíveis, bom, naturalmente que estaremos a tratar da questão dos meios, naturalmente que estaremos a tratar da nossa capacidade de resposta. Há uma coisa que lhe posso dizer, é que em dois meses e meio, para ser mais rigoroso, em dois meses e meio, e contando nestes dois meses e meio, o mês de agosto, aquilo que já fizemos em matéria de PRR, aquilo que já avançamos em matéria de avançar no terreno e de garantir condições para que quase 60% dos dinheiros já possam estar em condições de serem concursados, alguns deles até já concursados, alguns deles até já com candidaturas apresentadas, é naturalmente não querer ver aquilo que pode ser visto mesmo a olho nu e mesmo para quem não tenha nenhuma especialidade, digamos, aqui nesta matéria. Portanto, estamos falados, portanto, relativamente àquilo, à capacidade de execução, estamos a tratar dos meios, estamos a tratar das questões, aliás, enfim, ficamos bastante sensibilizados por esta súbita preocupação com os meios dos organismos da administração pública, com os partidos da direita que, de repente, começaram a ter quando, de uma forma sistemática, a acusação era ao contrário, que os meios iam todos para a administração pública, que estavam cheios de funcionários públicos a mais, que tinham, que absorviam recursos a mais, e de repente, eis que, se não, vem esta preocupação com a falta de meios e até invocando as tradicionais reclamações que, naturalmente, os dirigentes da administração pública, natural e legitimamente, ambicionam para cumprir bem tanto as suas tarefas. Terceira e última questão, se me permitido, em 10 segundos. Algarve. Senhora Deputada, nós conseguimos mais 300 milhões de euros para os fundos comunitários para o Algarve, dobrando o valor a que o Algarve tem direito. Portanto, em matéria de conseguir recursos adicionais para que o Algarve disponha de mais meios para recuperar mais rapidamente do profundo abalo que sofreu com a pandemia, estamos falados. Mas, mesmo assim, também podemos dizer o seguinte, para além desses 300 milhões, há outros 300 milhões de euros que o PRR vai dedicar a um problema, que é um problema estrutural no Algarve, que é garantir meios de combate eficaz e estrutural ao problema da ameaça da seca no Algarve também. Portanto, são 300, mais 300, fazem 600 milhões de euros de pacote adicional de fundos ao Algarve. Portanto, enfim, aquilo... Hã?
Eu peço desculpa, a audição está a decorrer. O Sr. Deputado entrou aqui, terá a oportunidade de se manifestar numa ronda posterior.
Obrigado, Sr. Deputado.
Com certeza.
Obrigado, Sr. Deputado. É que assim, eu também já tinha esgotado o meu tempo, permito-me acabar só esta frase. Isto é como a substituição, já quase quando o jogo acaba, portanto, o árbitro prolonga por mais algum tempo. Não é? Exatamente, é o que estou a dizer. Estou a agradecer.
Certo. Muito com certeza.
Mas aquilo que eu queria dizer é que estas informações estão públicas, são do conhecimento de toda a gente. Como deve calcular, nós não temos nenhum interesse em escondê-la. Pena é que a senhora deputada não tenha tido ainda acesso a ela.
Muito obrigado, senhor Ministro.
Necessidade de perguntar numa audição como esta por financiamentos adicionais para o Algarve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado André Pinotes Batista, por favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimentar por saudar os colegas e saudar também o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, com uma saudação particular, e fazer nota que esta primeira audição da Comissão Eventual, cuja expansão do objeto aprovámos por via do seu regulamento, e que permitirá ao Parlamento cumprir uma vez mais a sua função, como fez aliás no passado, de verificar a execução destes fundos únicos. Aliás, é bom recordar que o PRR engloba 12,9 mil milhões de euros de subsídios, e é importante ver que esta questão do fundo perdido é importante porque a União Europeia compreendeu que a construção europeia tinha que ser feita também com solidariedade, uma batalha antiga das pessoas de esquerda moderada e que saudamos naturalmente, mas também com 15,7 mil milhões de euros de empréstimos. Estamos, portanto, perante o maior pacote financeiro de sempre, cuja nossa responsabilidade e preocupação é executar. Já compreendemos por esta audição, nomeadamente pela intervenção do PSD, que a preocupação de todos não está com a execução. Para alguns a preocupação está, aliás, em criar dúvidas onde elas não existem, mas lá iremos com detalhe. É importante frisar sobre execução que Portugal é, ao contrário do que se costuma querer fazer crer, um grande executor de fundos comunitários. É o que nos dizem os dados, e bastará uma breve investigação, bastará uma breve análise da história recente para perceber que dos grandes pacotes financeiros Portugal executa e executa bem. Não vamos buscar a narrativa nem rebuscar a narrativa dos bons e dos maus alunos, vamos apenas dizer que Portugal é bom executante, ao contrário de outros que quiseram fracionar a sociedade e hoje escrevem artigos, quando na verdade não foram eles bons executantes. Mas sobre esta matéria é também preciso ser claro, e cada vez é mais claro, que o PSD e alguma direita não gostam do PRR. O porquê de não gostarem do PRR é uma questão que eles próprios terão que analisar. Mas naquilo que são as análises que conseguimos fazer e que o Grupo Parlamentar consegue fazer, quando vemos que são colocadas, as questões são todas lícitas em democracia e o Parlamento tem cumprido o seu papel, mas quando se questiona pela participação pública de um documento que é histórico e que veio a esta Casa por tantas vezes, admitirei todas as divergências que possam querer colocar, mas não negar a realidade de que este documento teve consultas públicas, teve participação de membros do Governo abertas, na internet, hoje em dia com as tecnologias que nós temos, eu tive a oportunidade de ver aquilo que a senhora deputada diz que não existe. E, portanto, das duas uma, ou eu vi o que não há, ou a senhora deputada não teve esta oportunidade, o que não tem mal nenhum. Não podemos é negar as evidências. E houve uma participação pública com mais de 1.600 entidades a contribuir, partidos políticos incluídos, houve debates na Assembleia da República, houve debates nas áreas metropolitanas e nas CIMs, e é, aliás, de pasmar, porque os autarcas e os membros destas entidades supramunicipais têm sido interlocutores fundamentais junto do Governo, independentemente de serem eleitos pelo Partido Socialista, pelo Partido Social Democrata, pelo CDS, por uma razão muito simples, porque estes executantes, parceiros, querem sobretudo colocar este dinheiro, executá-lo e colocar ao serviço das suas populações e dos seus territórios. É, portanto, aqui há aqui uma dicotomia difícil de explicar entre um PSD parlamentar que diz que aquilo não existe, quando os seus executantes da mesma cor política querem é que as coisas aconteçam. Mas essas são questões que ficarão para mais tarde. Esta divisão entre público e privado entra em choque, in level, com uma questão que tem sido colocada muitas vezes pela direita. É aqui aduzido que, por vezes, que os países de leste cresceram mais do que cresceu Portugal. Em certa medida, se tivermos por base o ponto de onde vieram, podemos admitir esse argumento, mas não podemos ignorar que muito desse crescimento foi feito à base de investimento público. Investimento público, aliás, que ficámos ontem a saber que terá um reforço tremendo neste orçamento de Estado. E quem não quer ver que estas políticas são indutoras, independentemente do investimento ser feito mais de cariz público ou mais de cariz privado, que são, fomentam de forma inquestionável o investimento global do país e o crescimento, quer nomeadamente do privado, é não querer perceber como é que funciona uma economia. Mas a direita não gosta do PRR também porque já começou com estas questões da transparência. E é preciso dizer, as percepções são as percepções e as realidades são as realidades. Nunca um instrumento de cariz europeu foi tão fiscalizado, teve tantos instrumentos, e às tantas até nos assolam a dúvida que, com todo o respeito pela transparência, que todo este alarde seja eficiente. Isto é, tenhamos um justo equilíbrio entre a transparência e a execução, porque aquilo que nós não queremos é criar embaraços onde eles não são necessários. E, portanto, aqui, no entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, existe um equilíbrio justo entre a transparência e a capacidade de execução. Mas depois queríamos também dizer, sobre estas questões dos meios técnicos, não vale a pena dizer mais, o Sr. Ministro já o disse, a nova paixão do PSD pelo músculo da administração pública entra em choque com a antiga narrativa das gorduras do Estado. Mas são mais coisas para que o PSD se possa refletir sobre estas questões. O receio da não execução é de facto aquilo que nos deve nortear a todos. E é isso que tem feito um governo que foi o primeiro a ver aprovado o seu PRR, um governo que teve sempre na linha dianteira, e Sr. Ministro, muitas vezes nós sublinhamos que o Sr. Primeiro-Ministro negociou muito bem, talvez não seja de domínio público por algumas coisas que já aqui vimos, a tutela teve uma grande capacidade de, nos pequenos detalhes, conseguir defender Portugal, não era de conseguir defender o governo do Partido Socialista, não era de defender o Partido Socialista, defender Portugal. Eu finalizo, Sr. Presidente, com a seguinte nota. Esta é a direita que nos disse que íamos falhar na resposta sanitária. É a direita que nos disse que íamos falhar na resposta à economia. Foi também a direita que nos disse que, em termos sociais, iríamos falhar. Nós hoje sabemos que, apesar de toda a dor que esta pandemia causou, e não entremos em euforias, não falhamos. Se alguma coisa é bom ao goiro, é o rigor que temos tido connosco próprios e o facto de, sempre que esta direita diz que nós vamos falhar, nós executamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Ministro para a resposta. 5 minutos, por favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Pinotes. Queria, naturalmente, saudar aquilo que disse, saudar o que disse relativamente à natureza do PRR. Que o PRR é um programa para que nós possamos sair mais rapidamente da crise e ultrapassar esta fase difícil que tivemos e que, naturalmente, está à disposição de todos aqueles que querem protagonizar para atingir os objetivos que se perseguem. E aquilo que posso testemunhar, quer no desenho, mas quer sobretudo agora na sua aplicação, é que indistintamente temos trabalhado com diversos tipos de atores, privados, públicos, municípios, agentes, entidades do terceiro setor, da economia social, universidades. Portanto, um leque muito diversificado e todos eles muito mobilizados, naturalmente, para aproveitar as oportunidades, naturalmente, para encontrar meios que possam ajudar as suas instituições e as suas entidades a cumprir os seus objetivos, mas sempre, e nós temos estado, nós e todo o conjunto de entidades, imbuídos aqui deste espírito. E quando nós explicamos, em concreto, por exemplo, às empresas, que durante muito tempo, e ainda agora ouvimos, enfim, a dizer que o PRR não serve às empresas. Nós tivemos uma atitude muito grande de disponibilidade para corresponder ao grande interesse que as empresas tiveram durante este período relativamente ao PRR. De facto, o PRR não era fácil de ser entendido pelas empresas. Ele optou por uma agenda muito seletiva, ou seja, não replicou a agenda mais vasta, mais abrangente que os fundos estruturais têm, que aliás vai ter continuidade nos fundos estruturais, mas optou por ter uma agenda seletiva, uma agenda mais exigente, mais inovadora, se quiserem, até mais disruptiva, concentrada nas agendas mobilizadoras. Ora, isso criou, portanto, alguma angústia, digamos, tanto naqueles empresários que muitas vezes logo à primeira não entendiam esta opção. E nós, eu falei com muitos empresários, participei em muitas sessões onde expliquei porque é que era a razão de ser aqui desta opção. Bom, e fomos e ouvimos muitas discordâncias, explicamos qual é que é a razão de ser desta opção, que calculam qual será. Bom, aquilo que vos posso dizer é que neste momento já se encerraram o período de apresentação das manifestações de interesse, e aquilo que posso dizer é que naquilo que esperávamos, e era a nossa expectativa, que não surgissem, enfim, um número esmagador de candidaturas, aquilo que fomos absolutamente surpreendidos foi com um número de candidaturas e, sobretudo, uma intensidade e uma dimensão e uma qualidade de candidaturas a todos os títulos, surpreendente de candidaturas. Aquilo que vos posso dizer é que superou, de facto, todas as nossas expectativas em matéria de adesão ao princípio. São manifestações de interesse? É certo. Ainda não sabemos confirmar, e não confirmamos ainda em definitivo, a adesão daquelas candidaturas àquilo que nós pretendemos. Também é verdade que ainda não fizemos o nosso trabalho, esse trabalho, porque ainda o prazo terminou a semana passada. Mas aquilo que se mostra é que houve, de facto, compreensão por parte das empresas, afinal, para esta agenda de exigência e que corresponde àquilo que nós queríamos para o PRR nesta matéria, que é a medida central do apoio às empresas. Portanto, dizer que as empresas não estão contempladas no PRR ou esta agenda não serve os interesses das empresas, não corresponde e foi desmentido com esta procura à medida, se chamaria rainha, de o apoio às empresas na estratégia do PRR. Portanto, agora, aquilo que falta é nós, naturalmente, sermos capazes de corresponder a este repto que agora que a bola está do nosso lado e sermos capazes de decidir também rapidamente, com seletividade também e capacidade de decisão.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Moisés Ferreira, 5 minutos para colocar questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu começava por algumas questões sobre um dos aspectos, um dos pilares que no próprio PRR tem relevância e com sentido, que é a questão da saúde, ou área da saúde, melhor dizendo. Eu começava por perguntar, enfim, são 1.350 milhões de euros, salvo erro, que está previsto para a área da saúde, e gostava de perguntar, até porque isto é uma execução há vários anos, qual é já o planeamento de execução anual desses mais de 1.300 milhões de euros? Ou seja, o que é que já está previsto para o próximo ano, o que é que está previsto para 2023, enfim, qual é esse planeamento de execução e que projetos é que estão já prontos para avançar? Uma segunda pergunta tem a ver com alguns dos investimentos que estão anunciados nesta área da saúde. Nós já vimos muitos destes investimentos, por exemplo, o Hospital de Lisboa, os Hospitais de Proximidade de Seixal e de Sintra, serem anunciados, alguns deles, desde 2016, em orçamento do Estado. Aliás, no orçamento que deu entrada ontem, quase à meia-noite, no relatório do orçamento, lá aparece novamente alguns destes hospitais outra vez. E, portanto, a pergunta que gostaria de fazer era, por que razão utilizar as verbas do PRR para executar, na verdade, investimentos que já tinham sido aprovados e que supostamente até já teriam tido disponibilidade orçamental, porque já tinham figurado em orçamentos anteriores, em orçamentos do Estado anteriores. E por que não aproveitar estas verbas para fazer investimento novo, que ainda não tinha sido aprovado, cuja disponibilidade orçamental ainda não tinha sido aprovada, etc. Porque assim parece que se está a utilizar, na verdade, verbas adicionais para a concretização de medidas que já tinham sido aprovadas e que até já deveriam estar a ser executadas. Terceira pergunta, ainda sobre esta área. Há, na área da saúde, dois aspectos, como saúde mental e meios complementares de diagnóstico e terapêutico. Os meios complementares de diagnóstico e terapêutica, muito inserido dentro dos cuidados de saúde primários, da chamada resolutividade dos cuidados de saúde primários. Nenhum deles funcionará sem profissionais. Enfim, os meios complementares de diagnóstico e terapêutica são, por definição, áreas com muita tecnologia incorporada, é verdade, mas terá que ter os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, os assistentes técnicos, os assistentes operacionais, os enfermeiros, etc., para garantir que funcionam estas áreas. A área da saúde mental já não tem essa tecnologia incorporada, mas não é possível sem profissionais, principalmente se falarmos, por exemplo, de gabinetes de tratamento e prevenção de ansiedade e depressão nos cuidados de saúde primários, etc. Ora, o PRR não tem nada sobre profissionais, não existe para a contratação de profissionais. E, portanto, a questão que se coloca é de que forma é que, por exemplo, esta resolutividade dos cuidados de saúde primários, ou de que forma é que se concretizará o Plano Nacional de Saúde Mental sem esses profissionais para garantir o suporte funcional dessas mesmas áreas. Uma última questão. O Sr. Ministro disse que o PRR não é só investimento, não são só obras de investimento, são também reformas. E, efetivamente, na saúde, o Governo comprometeu-se a fazer algumas reformas e algumas delas, muito sinceramente, não são claras sobre o que é que se pretende fazer. Eu perguntava uma delas, que, a determinada altura, diz-se que o Governo se propõe a fazer uma reconfiguração das carteiras de serviço dos hospitais e do reforço do modelo de organização de urgências metropolitanas, regionais e institucionais. Ora, este compromisso nunca foi discutido aqui na Assembleia da República, no que toca a planeamento para o Serviço Nacional de Saúde, e, na verdade, não se percebe a direção deste compromisso. Ou seja, mexer nas carteiras de serviço dos hospitais pode ser mexer para mais ou mexer para menos. pode ser tornar algumas especialidades únicas em determinados hospitais e retirá-las de outros. E a questão das urgências metropolitanas e regionais, geralmente, é para fazer o encerramento de determinadas urgências e concentrá-las num único polo, nem que seja rotativo, mas num único polo, num único hospital. E, portanto, eu gostava de perceber, dentro destes compromissos que foram estabelecidos, efetivamente, qual é a direção destes compromissos, porque eles não são claros, nomeadamente nestes documentos anexos ao próprio PRR, não se percebe qual é a intenção do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Ministro para responder, por favor, 5 minutos.
Eu pedi a permissão para o Sr. Secretário de Estado começar por responder, que eu depois complementar.
Com certeza, Sr. Secretário de Estado, por favor, a palavra é sua.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Agradeço a sua questão. De facto, o investimento da componente 1 em relação ao Serviço Nacional de Saúde engloba algumas investimentos importantes. São 1.383 milhões de euros que estão previstos nesta mesma componente, que se dividem em 7 investimentos em diferentes áreas. Fazer um balanço em relação ao momento atual e, de facto, só percebermos o nível de contratação que está feito ao dia de hoje, nomeadamente na componente 1, falamos dos cuidados de saúde primários com mais respostas, a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e a Rede Nacional, a conclusão da reforma também da saúde mental e a implementação desta estratégia, os equipamentos, por certo, Hospital, Seixal e Lisboa, Sintra, Seixal e Lisboa, são os equipamentos que também estão contratualizados, a transição digital na saúde, os hospitais, o Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores e também o Sistema Universal de Apoio à Vida Ativa, um programa que a Saúde acolheu, mas que tem como beneficiário intermediário o Instituto Português da Juventude. Ainda em relação àquilo que são os avisos, existem uma série de avisos que estão preparados pelo Ministério da Saúde, nomeadamente a serem lançados pela ACSS, no âmbito do investimento em cuidados de saúde primários com mais respostas. É um dos exercícios que está para, durante o mês de outubro, início do mês de novembro, ficar concluída a questão dos avisos em relação a esta matéria. Foram lançados 16 avisos de anúncios de procedimentos pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde, no âmbito da transição digital na saúde. De facto, a componente 1 também engloba um valor de recursos humanos afetos e que foi introduzida na componente 1 também de apoio àquilo que é a implementação de determinadas medidas do Plano de Recuperação e Resiliência. De facto, existem questões que também não estão totalmente coordenadas naquilo que é o âmbito da operacionalidade da componente 1 e do próprio Serviço Nacional de Saúde e Ministério da Saúde, mas as grandes linhas em relação a esta questão, eu diria mesmo que será, dentro dos próximos dias, o lançamento do aviso de um dos investimentos mais importantes da componente 1. Senhor Ministro.
Por favor.
Muito obrigado. Para complementar a resposta. Em primeiro lugar, quanto à questão dos meios. Bom, é evidente que todas as infraestruturas que vamos aqui financiar, incluindo as da saúde, naturalmente, e não pagando ou não financiando o PRR, os custos da operação dessas infraestruturas, é óbvio que, sendo públicas, têm de ser assegurado os recursos humanos necessários para as operar através do Orçamento de Estado, de acordo com as necessidades que se vierem a detectar. Isto é válido para a saúde, como é evidente, como é válido para muitas outras infraestruturas que vamos aqui financiar, na área das infraestruturas sociais, como no domínio da qualificação e muitas outras. Bom, no domínio da saúde, sabemos, quer dizer, que é uma questão tanto recorrente, mas claramente, tanto aqui assumido, se vai fazer novos investimentos, a questão da operação desses novos investimentos tem de ser garantida e tem de ser planeada e programada. Portanto, enfim, eu sou responsável por esta questão aqui do PRR, reconheço a necessidade da operação futura e, enfim, sabemos que este próximo orçamento, o próximo orçamento de 22, vai fazer um novo esforço de continuidade de assegurar recursos humanos, provavelmente ainda não pensando nestes novos investimentos em concreto, mas, portanto, enfim, não gostava de ir muito mais para além desta reflexão, para além de reconhecer, obviamente, aquilo que é evidente. Segunda questão, relativamente aos hospitais. O PRR não tem aqui financiamento para construção de hospitais. Tem aqui esta linha de financiamento de equipamentos para hospitais na área metropolitana de Lisboa, apenas por uma questão de oportunidade de financiamento e para ajudar e complementar o financiamento que está previsto e que vem estando previsto no âmbito do Orçamento de Estado destes três hospitais de Lisboa Oriental, Seixal e Sintra, e que está, mais uma vez, previsto no Orçamento para 22, entregue ontem. Portanto, este é um complemento e não estão aqui os outros hospitais situados nas regiões de convergência, porque a ideia, digamos, é pôr o equivalente em matéria de equipamentos de novos hospitais nas regiões de convergência no PT 2030. Aqui, como isto não cabia no PT 2030 na região de Lisboa, portanto, entendeu-se que se devia garantir a componente dos equipamentos. Portanto, porque esta verba aqui é apenas para isso, fica aqui a explicação, que muitas vezes não se entende porque é que de repente só há para estes três hospitais e mais ainda porque só há para equipamentos, uma vez nem sequer a infraestrutura e o edifício está pronto. Finalmente, quanto à questão das reformas. Portanto, naturalmente, o que para além daquilo que está escrito, digamos tanto aqui no PRR, e aquilo que está escrito no PRR, enfim, digamos tanto foi, aquilo que, enfim, a equipa negociadora e eu próprio, digamos, achamos que devíamos negociar e não ir mais para além daquilo que estava ali, para, enfim, não reduzir, digamos, aqui a nossa margem de manobra, digamos, aqui interna. Agora, nós temos aquilo que está escrito tem de ser cumprido. O facto de estar vago, eu reconheço que é uma faca de dois gumes, portanto, mas achamos que a melhor posição negocial era essa, até porque, digamos, portanto, não tínhamos grandes condições para ir muito mais para a frente num modelo mais preciso na generalidade das reformas, aliás. Portanto, isto o que é que quer dizer? Quer dizer, se está vago, ganhamos espaço de definição, de acordo, aliás, com competências que muitas delas nem sequer são exclusivas do Governo e, como tal, digamos, têm de ser aqui partilhadas e algumas vezes até endossadas aqui para a Assembleia da República, em alguns casos. Portanto, à medida que elas se vão aproximando, esse processo terá de ser gerido e muitas vezes até sob o ponto de vista político. Portanto, tem aqui esta dimensão. A estratégia negocial, digamos, foi essa e eu reconheço que há ali algumas reformas que estão propositadamente pouco definidas, mas por esta razão, como disse.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo a palavra à Sra. Deputada Cília Meireles, CDS-PP, por favor, para colocar as questões. Tenha por convenientes 5 minutos, Sra. Deputada.
Boa
obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Eu não vou voltar a fazer ou a tecer as considerações que já muitas vezes o CDS teceu. Há divergências de fundo sobre o que devia ser o PRR. Eu acho que essa discussão foi tida quando tinha que ser tida, nos modos que não me parecem os mais adequados, mas eu acho que esta comissão deve sobretudo servir para nós fiscalizarmos a execução do PRR, porque é isso que está em causa agora. Eu deixo-me só dizer para arrumar este assunto e ao Sr. Ministro que parece que há responsáveis que ainda não perceberam bem em que fase estamos e o que é o PRR. Eu, de facto, também me preocupei. Quando vi o Sr. Primeiro-Ministro em campanha, eu acho que ele também ainda não percebeu bem o que é o PRR e de que maneira é que ele é para ser utilizado, porque ele é uma grande oportunidade de reforma e eu diria mesmo que é a última grande oportunidade de reforma. E não é certamente para andarmos de terra em terra no meio de uma campanha eleitoral autárquica a deixar pairar no ar a ideia de que as coisas são ou não executadas consoante a cor política dos autarcas. Uma vez terminada a campanha, eu creio que estas ideias serão postas de lado, mas teria sido melhor que elas nunca tivessem chegado em primeiro lugar. Sobre execução, que é o que importa e eu acho que isto se pode transformar até aqui num hábito. Em primeiro lugar, ouviu-se muito falar de transparência, até foi aprovada uma resolução aqui no Parlamento, o Governo criou vários órgãos e uma estrutura de governação do PRR que é em si complexa, mas que tem muitos mecanismos de controlo. Ora, eu consultando o site do PRR sei que havia, pelo menos na semana passada, 57 contratos já assinados. Só que se eu for ao portal Mais Transparência, aqui esta é a informação que tenho, 57 contratos assinados, tenho as contratualizações em curso e tenho a execução, as contratualizações e os pagamentos. Ora, se eu for ao portal Mais Transparência, eu não encontro nem os beneficiários, nem a divisão destes contratos por regiões, nem por objeto. Eu encontro isso para o Portugal 2020, não encontro isso para o PRR. Ora, eu acho que perceber quem são os beneficiários de cada um destes contratos é muitíssimo importante. Tanto mais que a informação que lá tem que estar errada, Sr. Ministro, porque aquilo que nos diz é que a esmagadora maioria dos contratos do que já estão comprometido está para famílias, não está nem para entidades públicas nem para empresas públicas. Em entidades públicas e empresas públicas, número de candidaturas que aparece é zero, comprometido é zero e pagamentos é zero. Ora, eu só numa pesquisa rápida na internet encontrei anúncios de notícias de contratualizações já feitas do PRR nos Açores, com o Instituto Nacional de Reabilitação, com o ICE para respostas sociais, com a modernização dos serviços de saúde, com o IRU, o Vale Eficiência, a barragem do Crato, tudo isto entidades públicas. Portanto, estes dados não estão corretos, Sr. Ministro. Eu pedia-lhe que enviasse esta comissão e, se possível, nos deixasse já. São 57 contratos. De cada vez que é assinado um contrato, vem para o Parlamento o seu objeto e o seu beneficiário, que eu imagino que numa primeira fase seja o intermédio, e depois, quando houver os finais, isso também nos permite perceber que empresas é que estão a ser contratadas pelas entidades públicas. Eu acho que isto é que é transparência e isto é que é fiscalização. Depois, gostava também de saber, falou-se aqui na medida rainha, eu vou-lhe perguntar pela medida rainha, eu diria, vocacionada para as empresas, que é a medida da capitalização. São 1.300 mais 250 milhões de euros. Eu gostava de saber, eu hoje de manhã ouvi ao Sr. Ministro das Finanças anunciar 1.300 milhões de euros para a capitalização das empresas, que eu imagino que vão para o Banco de Fomento. Eu gostava de confirmar que esses são exatamente os mesmos 1.300 que já foram anunciados no PRR e que estamos sempre a falar dos menos 1.300, não vamos ter 2.600 nem 3.900, são sempre os mesmos 1.300. Gostava de confirmar que eles vão ser executados pelo Banco de Fomento. Gostava que o Sr. Ministro me confirmasse que o Banco de Fomento ainda não tem presidente e há meses que não tem presidente e que impacto é que isso tem na execução destes 1.300 milhões de euros. E depois gostava também que me confirmasse o texto da medida 5.29, que consta daquilo que foi analisado pela Comissão Europeia no nosso PRR e que prevê que esta medida, que são 1.300 milhões de euros, vá apenas, eu repito, apenas para 1.300 empresas. É 0,1% das empresas que existem em Portugal e, portanto, eu gostava desta confirmação de que a medida da capitalização será apenas para 0,1% das empresas que existem em Portugal. Se quiser, eu posso, creio que trouxe aqui comigo os papéis, mas se não, posso ir buscá-los. é aquilo que está na medida 5.29 do que foi aprovado pela Comissão Europeia. E depois gostava também de deixar aqui uma questão sobre as medidas 18.3 e 18.4, também do que foi assinado com a Comissão Europeia, em que diz que quer o novo regime de insolvência, quer a renovação, a remoção de barreiras ao licenciamento, que vão estar, no caso do novo regime de insolvência, é suposto estar em vigor no segundo trimestre de 2024. Eu gostava de saber porque é tão tarde. É um regime jurídico, acho que não demora assim tanto tempo a fazer e era importante que fosse feito. E depois, a medida 18.4, gostava da confirmação de que são remoções de barreiras ao licenciamento, do que é que estamos a falar e porque é que só estamos a falar do terceiro trimestre de 2025, quando toda a gente fala em remoção de custos de contexto. E era tudo para já, obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Sr. Ministro para responder. Por favor, a palavra é sua, 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles, e obrigado pela objetividade das perguntas. Hã? Muito bem. E deixa-nos aqui, porque eu não trouxe aqui a newsletter que se referiu quanto a dados. Mas aquilo que eu posso dizer, portanto, citando agora números de cabeça, que é o seguinte. Eu julgo que o número 57 não se refere ao número de beneficiários, mas uma vez que tem a sua frente. O número 57 são 57% do valor do PRR, mas estou a citar de cabeça.
Nós podemos fazer, eu pedi que interrompesse o relógio, nós podemos fazer uma pausa de alguns segundos para tentarem encontrar a informação. Não vale a pena estarmos aqui a correr contra o relógio.
Não vá.
Uma vez que isto aqui só é informação técnica, não é? Ninguém vai inventar números agora.
Sim.
No middle term.
Temos um relatório para recuperar por Portugal aí.
Mas isso não dá. É este. Não, mas eu queria o...
Sim, mas não temos, um momento. Eu não tenho aqui o...
Oh, Leonor. Sim.
empresas que são...
Ah, mas não é isso, não era isto. Não, era logo...
Ah, e os contratos?
É, era o...
Ah, isso também posso estar, que também tenho.
Pois.
Também os contratos,
já não é isso. Eu quero aquele
folha... Da newsletter. Da
newsletter. Que a senhora deputada tem? Aquilo que eu estava a dizer, senhora deputada.
Podemos continuar então, não sei?
Podemos.
Podemos continuar, por favor.
Isto é o que, é o que está no portal da...
Sim, isto está no Recupo de Portugal.
Está no Recuperar Portugal.
Depois os contratos em pormenor já estão na transparência deste sábado.
Já estão na transparência deste sábado?
Sim.
Com o nome das entidades?
Sim.
E são 57?
Este aqui está mais atualizado.
Mas onde é que está o número?
O número de
são
40, contratos?
São ministros, são 41 entidades e são 57%.
Então vamos lá aqui por fase. Bom, sem qualquer intuito de entrar aqui em troca de correções de números e debate aqui de números, a senhora deputada falou em 57 contratos, não são 57, são 57% do valor do PRR está contratado. As entidades são 41. Portanto, são estes números, eu tenho em formato diferente, por isso é que eu estava a pedir esse formato que a senhora deputada estava com ele na mão. Mas se vir com cuidado, este aqui, a senhora deputada, este aqui, acho que é o mesmo, aqui fala de 57%, é do valor, este valor aqui, 9.702, é o valor que dividido pelos 17 mil milhões, dá os 57%. Está a ver? Bom, mas isso depois, enfim, não vamos entrar aqui em diálogo por causa destes números. Bom, a questão, digamos, é esta. Nós temos, começamos e dissemos que o portal de transparência havia de progressivamente dar e começar a dar toda a informação relativamente a todas as atividades do PRR e havia de o fazer progressivamente. A partir de sábado, portanto, antes desta nossa intervenção, já lá tem no portal de transparência não só, portanto, este valor agregado, como tem o valor por entidade, nome da entidade e a componente, portanto, enfim, toda a informação relativamente a cada um dos contratos, no portal de transparência. Tem igual informação no portal da Recuperar Portugal. Portanto, tem igual informação no portal da Recuperar Portugal. Bom, de qualquer forma, portanto, nós não temos qualquer tipo de problema em transmitir, digamos, tanto aqui esta informação. Pronto. Primeira questão. Segunda questão, o quadro que estava em baixo, apenas se referia a uma parte que era apenas aquela que era já objeto de concursos. Portanto, isso, aliás, eu já tinha chamado a atenção para que isso estava pouco claro para, enfim, os utilizadores não familiarizados com estas tecnicidades. Eu até mandei clarificar, digamos, tanto essa parte que estava na documentação. Portanto, não vale a pena, digamos, tanto fazer aqui processos de questão de menor transparência, porque nós, enfim, reconhecemos, digamos, tanto aqui, da complexidade da cadeia de decisão, digamos, tanto aqui, que é uma cadeia mais simplificada do que a dos fundos estruturais, mas que tem aqui este problema, que eu tentei explicar, eu não sei se a senhora deputada estava aqui, na minha intervenção inicial. Portanto, tentei explicar o que eram alguns beneficiários que já tinham feito contrato, mas eram beneficiários intermediários, e haviam outros beneficiários, que eram beneficiários diretos, esses sim, que iriam beneficiar das coisas. Pronto. Agora, relativamente à questão do... quando eu falei da medida rainha, mais uma precisão. Eu falei da medida rainha no apoio direto às empresas e não me estava a referir ao fundo de capitalização. Eu já lá vou responder às suas questões do fundo de capitalização, ao fundo de capitalização. Eu estava-me a referir à medida das agendas mobilizadoras. Portanto, que era, para mim, a medida rainha, porque era aquela que era a natureza mais transformadora, mais estrutural. Que era, através dela, nós íamos alterar o perfil de especialização da economia portuguesa. Portanto, é esse o objetivo, por isso é que eu estou-lhe a chamar a medida rainha. A medida da capitalização é uma medida absolutamente necessária e essencial e crítica neste momento da nossa evolução e da nossa estrutura empresarial, mas, enfim, tem menos importância sob o ponto de vista estrutural. Eu, quando me referi à medida rainha, referi-me à medida das agendas mobilizadoras, relativamente à qual eu depois falei. Portanto, segundo esclarecimento. Terceiro esclarecimento. Eu tomei aqui nota das suas observações, portanto, relativamente aqui às medidas, mas iria aqui falar agora do fundo de capitalização das empresas, que me parece uma matéria relevante. E dizer-lhe o seguinte. Bom, eu já não tenho tempo.
Para concluir.
Portanto, e dizer-lhe o seguinte. Nós consideramos, eu considero, que o fundo de capitalização no quadro do PRR desempenha uma importância crítica pelo seguinte. Nós temos uma agenda de saída para a crise das empresas, de apoio, quer no PRR, quer agora no PT 2030, que se assenta em pressupostos de retomar a agenda normal e estrutural do investimento nas empresas. No PRR, apostando na transição digital e na transição climática e neste padrão, na alteração do padrão de especialização. No PT 2030, através de uma agenda mais aberta, mais alargada, se chamemos de modernização, de internacionalização, daquilo que fazemos normalmente nos fundos estruturais. Para uma coisa e para outra coisa, nós temos aqui um problema, é que as nossas empresas estão profundamente debilitadas e descapitalizadas, fruto já de um problema que se trazia antes da pandemia e agora fortemente agravado com a situação da pandemia. Portanto, eu considero que até é uma má prática da política pública criar até a ilusão que as empresas até devem ir para esses processos de modernização no estado em que estão neste momento descapitalizados. Até é contraproducente. Portanto, eu, por isso mesmo, é que eu acho que este mecanismo de capitalização é crítico para isso e para ser responsável em matéria de apoio às empresas. Portanto, nós consideramos que este instrumento é um instrumento que tem de funcionar. Agora, é um instrumento que também, convenhamos, que pela sua dimensão e pela natureza do seu instrumento e pela estrutura empresarial e pela tradição e pela cultura que nós temos na nossa estrutura empresarial, é um instrumento que vai ser muito difícil de gerir e de utilizar. Portanto, ele tem de ser criado com muito pragmatismo, com instrumentos que fujam um bocado aos instrumentos tradicionais de uma entrada apenas direta e exclusiva no capital. Portanto, tem de ir aqui muito à procura de instrumentos de quase capital, instrumentos híbridos também, que correspondam até à própria cultura dominante nas pequenas e médias e nas microempresas aqui em Portugal, sob pena de não conseguir realizar tanto aqui esta matéria. Eu tenho experiência de quadros comunitários anteriores, nós nunca conseguimos aplicar, através de esquemas tradicionais de capital de risco, através de instrumentos tradicionais de participações no capital público, de público nas empresas privadas, nunca conseguimos aplicar mais de 150 ou 200 milhões de euros. Portanto, nós temos, cá está, é um problema que nós temos de saber resolver e aplicar. Portanto, nós temos aqui este dinheiro para responder à sua questão. Aquilo que está no Orçamento de Estado é o mesmo fundo, é o mesmo fundo. Portanto, é a contribuição do PRR, que aliás está, como já a senhora deputada, não sei se foi a Ofélia Ramos que disse isso, de facto o PRR dá um contributo muito grande a este orçamento e entre os quais está também, portanto, este instrumento de capitalização. É o mesmo, senhora deputada, é de facto o mesmo, portanto não há... Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Ministro. Encerramos assim a primeira ronda. Temos duas inscrições para a segunda ronda. Começamos pela senhora deputada Ofélia Ramos. Por favor, tem o período de 3 minutos para colocar as questões que entender.
Obrigada, senhor Presidente. Bem, eu julgo que não fui bem entendida na intervenção que fiz. Atenta à resposta do Sr. Ministro, eu vou aqui esclarecer aquilo que pretendia dizer quando aquele plano de recuperação e resiliência não teve um amplo debate público, nomeadamente um debate parlamentar. Ao que tudo indica, e como bem sabe, há, pelos vistos, duas versões do PRR. Uma que foi trazida a público e outra que foi submetida à Comissão Europeia. E ao que tudo indica, essas duas versões são diferentes e, portanto, os portugueses até hoje desconhecem quais são os calendários, as metas e os compromissos de Portugal perante Bruxelas. Feito este esclarecimento, refiro-me agora à questão dos apoios às empresas. Disse o Sr. Ministro em julho de 2021, neste Parlamento, que Portugal está no topo das percentagens dedicadas ao apoio das empresas no que se refere às subvenções diretas, apenas atrás da Grécia. Disse isto, portanto, em julho passado. Mas uma coisa são os nomes do governo, outra coisa são a realidade, outra coisa é a realidade que as empresas enfrentam. São muitos os setores que nos reportam a ausência de apoios do governo a milhares de empresas que se encontram descapitalizadas devido à pandemia, como é o caso das empresas representadas pela Associação de Bares e Discotecas da Movida do Porto, que anuncia que muitas empresas abriram portas sem liquidez e que o governo lhes tinha prometido apoios para 2021, mas esses apoios nunca chegaram. Também a 23 de setembro, o presidente da Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas, Jorge Pisco, lamentava a ausência de apoios do Estado e, segundo este representante, os apoios que são comunicados depois não se traduzem em quantias que as empresas de facto recebem, o que significa que o dinheiro prometido pelo Estado não chegou às empresas. As queixas das empresas não batem certo com os números do governo, mas há números internacionais que corroboram o desespero das empresas e a realidade do nosso país. E aqui ficam alguns desses números. Só 28,4% das pequenas e médias empresas tiveram acesso aos apoios do governo para fazer face às dificuldades decorrentes da crise pandémica, valor que é inferior à média europeia em cerca de 12,12 pontos percentuais, cuja média ronda os cerca de 33,6%. 78,6% das PMEs não tiveram acesso às linhas de crédito Covid-19 para assegurar a liquidez dos empresários. E o mais dramático é que cerca de 25% das pequenas e médias empresas tiveram quebras de faturação de 40% ou mais e não receberam nenhuma forma de ajuda direta ou indireta do Estado. Ou seja, Portugal foi dos países que menos investiu na resposta à crise pandémica. Pergunto, Sr. Ministro, o que justifica esta diferença de percepções entre o Governo e o tecido empresarial? Afinal, o Governo está ou não a apoiar as empresas? E se sim, que empresas? Porque nós temos indicação que os setores de atividade que estiveram parados 20 meses têm centenas de empresas em risco de sobrevivência e não foram receptores de ajuda do Estado. Que mecanismos foram utilizados para ajudar o financiamento das empresas? Qual a taxa de execução entre os apoios prometidos e os que efetivamente chegaram às empresas? E, para terminar, os apoios que o Estado prometeu já foram entregues às empresas elegíveis na totalidade? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ofélia Ramos. Passava então a palavra ao Sr. Deputado André Pinotes Batista, do Partido Socialista. Por favor, 3 minutos.
Uma vez mais, boa tarde, Sr. Presidente. Face às dúvidas que foram colocadas nesta audição, nós temos uma sugestão a fazer. O PSD colocou aqui muitas dúvidas que nos parecem que podemos, no âmbito desta comissão, que ouvirá o Sr. Ministro com uma regularidade, promover na sua próxima audição e também fazer aqui o reconhecimento da sua sempre disponibilidade para vir a esta comissão, talvez um conjunto de esclarecimentos do cariz mais técnico, podendo não ser tão apelativo, no sentido de nós refocarmos um conjunto de questões, porque ainda há pouco, talvez de forma excessiva, eu disse que a direita não gosta do PRR. Aquilo que eu acho realmente é que o PSD não gosta do PRR, ou tem com ele alguma dificuldade, porque, por exemplo, a intervenção do CDS é uma intervenção muito focada nas questões da execução. E eu acho que era importante, mais do que a dialética política, que é normal, podermos promover alguma discussão, porque, por exemplo, estas questões que foram colocadas agora pela senhora deputada do PSD, sendo pertinentes e não querendo de forma alguma, não nos diz, aliás, respeito, cada grupo parlamentar utiliza o tempo da forma como entendo, seriam muito mais bem dirigidas ao Sr. Ministro da Economia, ainda que o Governo responda no seu todo, como é evidente, porque não foram questões relacionadas com o PRR, mas sim com a resposta económica à pandemia. E sobre isso também há muito a dizer, como é evidente, sobre isso também há muito a dizer, mas dessa resposta mais imediata, diria, não é tanto do âmbito do PRR. Evidentemente que o Sr. Ministro, com certeza que tentará dar as respostas possíveis, porque aliás tem essa marca de tentar sempre responder, mas dizer que o layoff simplificado, quer dizer, foram tantas as medidas, as moratórias por aí fora, houve tantos apoios à economia. Aliás, mais do que a dialética política e destas execuções é percebermos que a nossa economia revelou resiliência, que o nosso desemprego revelou um bom comportamento, o nosso emprego, apesar de cada caso de desemprego ser preocupante para nós, e se estes indicadores macroeconómicos, e se olharmos para o cenário macroeconómico, que acompanha o Orçamento de Estado, que tem sido sucessivamente revista em alta, diz-nos que das duas uma, ou foi por artes mágicas que a economia portuguesa respondeu bem, ou então é porque o Governo teve uma resposta proporcional. E aquilo que nos deixa também com alguma, não é consternação, porque é um momento de satisfação, é se os portugueses tiveram menos investimento e conseguiram uma resposta melhor, isso só pode querer resultar numa coisa, eficiência. Ou queríamos nós gastar dinheiro que não era necessário para dizer que tínhamos gasto mais. E, portanto, mesmo essa crítica, não, sem querer adjetivar, porque, como disse, cada grupo parlamentar faz as suas intervenções, além das questões serem mais vocacionadas para o Ministro da Economia do que para o Ministro do Planeamento, sejam mais do domínio da resposta imediata à pandemia do que do PRR, que nos vai contemplar até 2023 com uma fase e até 2026 com outra, ainda assim, se a crítica é que nós gastámos menos, mas temos uma recuperação muito rápida, só pode dizer que fomos eficientes. E se for essa a questão, é um momento de regozijo. Finalizava, Sr. Presidente, com esta questão. Penso ser pertinente, então, que no âmbito desta comissão nos foquemos mais naquilo que tentei sugerir, e talvez não tenha sido claro, quero ser claro agora, que a deputada Cecília Meirelles também focou, que é a execução, a fiscalização. Existem dúvidas? Pois bem, que se esclareçam. Houve sempre debate público, vai continuar a haver debate público, porque este é a nossa convicção que será o melhor aplicado de sempre de todos os pacotes financeiros que tivemos, mas tem outra coisa, vai ser de certeza o mais sindicado, e o Governo tem esse desejo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem esse desejo, e acha que esse desejo é, aliás, partilhado por todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sem querer tecer qualquer consideração relativamente à intervenção de Vossa Excelência, os grupos parlamentares focar-se-ão naquilo que acham e entendem por necessário quanto às audições que aqui temos relativamente aos senhores ministros e aos membros do Governo. Sr. Ministro, 6 minutos para responder.
Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado aos deputados que fizeram as intervenções, à deputada Ofélia Ramos, ao deputado André Pinotes. Bom, uma intervenção para encerrar. Em primeiro lugar, para dizer que será sempre com muita disponibilidade que estarei aqui para responder, para além da disponibilidade por gosto, é também, naturalmente, por obrigação que o faço, e também por interesse próprio, porque levamos daqui sempre, deste debate, informação, levamos sempre opinião, ainda que diversa daquela com que entramos, e que nos serve para refletir sobre as nossas tarefas e os nossos objetivos. Bom, relativamente às questões, eu volto a dizer aquilo que disse no princípio, relativamente à forma como abordamos, portanto, sob o ponto de vista económico, o apoio às empresas e o apoio à crise, portanto, mesmo no domínio dos fundos estruturais. Eu não vou aqui invocar, enfim, a tarefa que os fundos estruturais tiveram durante este período da pandemia, resolvendo milhares e milhares de problemas, pondo a funcionar e alimentando a rede social de apoio que de dezenas de milhões de euros que foram sendo injetados, por exemplo, na rede social suportada pelo Fundo Social Europeu, flexibilizando condições, revendo os contratos e adaptando critérios. Eu não vou falar disso, portanto, já dei contas dessa matéria. Não vou falar do sistema adaptar, que logo no primeiro período de confinamento surgiu como uma verdadeira lufada de ar fresco e de sinal de esperança aos setores da restauração e do pequeno comércio, no mês de maio, distribuindo apoios para, então, aquilo que era o perfeito desconhecido para pequenos investimentos na área dos equipamentos de proteção, já não vou falar disso, foram 30 milhões de euros que foram aprovados, decididos e pagos num mês, no mês de maio de 2020. Não vou falar do sistema Apoiar, que em 3 meses pagou qualquer coisa como 1.000 milhões de euros de apoios às microempresas, dobrando, refiro, o número de empresas apoiadas no Portugal 2020, passou de 50 mil para 100 mil apenas em 3 meses. Portanto, não vou referir-me a isso. Apenas volto, digamos, da argumentação que apresentei no princípio. Se os resultados são aqueles que são, e o resultado mais expressivo é a questão do emprego, o emprego neste momento tem, a taxa de desemprego é melhor do que antes da pandemia. O emprego criado neste momento é já, coteja já com os melhores anos desta década. Portanto, já não é só o antes da pandemia. Pergunto eu, então, há falta de apoios? Os apoios devem ser medidos em função dos resultados. Porquê que eu iria apoiar mais se porventura se verificasse aquilo que a senhora deputada está a dizer, que havia falta de apoios, se eu nem sequer tinha pessoas, nem sequer tinha postos de trabalho, muito mais para salvaguardar? Então, se com essa escassez de apoios eu já salvaguardei os postos de trabalho que salvaguardei, porquê que havia de apoiar ainda mais? Isso só prova que os apoios foram dados na justa medida e com parcimónia e com aquilo que fazia falta. Agora, isto é uma medida de caráter global. Existiram alguns que ficaram sem apoios e que deviam ter tido? Ah, pois, com certeza, se calhar existiram. Se calhar. Agora, globalmente, a política foi ajustada e apropriada face aos resultados que tivemos. Portanto, e dessa ninguém nos tira. Portanto, não vale a pena ir agora para os meios quando os fins foram atingidos. Portanto, e é isso que importa, digamos, antes de referir. Portanto, nós estamos aqui sempre para prestar contas, sempre para ouvir aquilo que temos de ouvir, aquilo que, enfim, nos serve para avaliar nós próprios, tanto a nossa ação e, naturalmente, como somos pessoas que julgamos ter capacidade para pensar, também de ir corrigindo o nosso tiro, quando for caso disso, ouvindo os senhores deputados, ouvindo a Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Resta-me, em nome do Parlamento, da Assembleia da República e desta Comissão em especial, agradecer a disponibilidade e a presença de Vossa Excelência e do Sr. Secretário de Estado, agradecer às senhoras e aos senhores deputados, que peço que não se ausentem da sala, uma vez que ainda temos um ponto da ordem do dia para resolver. Contudo, manifestar o meu agradecimento pessoal e também em nome da Comissão e também manifestar a nossa disponibilidade para aquilo que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado entendam, na certeza, porém, de que brevemente nos voltamos a encontrar, uma vez que temos esta missão conjunta para levar por cabo. Muito obrigado.